Muito bem, gente, eu quero falar de esporte e falar de história. Vou misturar um pouquinho das duas, porque a equipe do Centapoa, que marcou presença, marcou época em Garibaldi, especialmente anos 80, comecinho dos anos 90, vai fazer um segundo reencontro neste próximo final de semana. Vai reunir os integrantes históricos do Centapoa para um almoço na Associação dos Veteranos. E para falar um pouquinho sobre esse encontro, para fazer esse convite, inclusive, eu estou recebendo a visita aqui nos estúdios do Álvaro Klunk, do José Carlos Brugali e do Luiz Carlos Biondo. Mas vamos simplificar, né? Do Fruk, do Zeca e do Biondo, né? Como todo mundo conhece esse trio. Eles fazem parte aí da turma do Centapoa, estão tocando à frente junto com outros e na organização, e vão bater um papo com a gente sobre a história do Centapoa e também sobre esse encontro. E por que reunir de novo toda essa turma? Como é por ti, Zeca? Tudo bem? Bom dia.
Tudo bem, João Paulo de Luca. É sempre um prazer a gente relembrar os bons momentos da vida, e dentre eles tem essa vivência que a gente teve no Centapoa. Muito, muito prazeroso e dignificante estar aqui com os companheiros também. Outros foram convidados, mas por motivos profissionais não podem estar aqui, que com certeza enriqueceriam esse nosso bate-papo aqui.
Aliás, né, Zeca, a gente conversou antes do Fora do Ar, né? Foi uma meia hora só de conversa, só de lembrar algumas histórias. Né? Eu imagino que quando essa turma se reúne, aí as histórias seriam horas de histórias.
Se multiplicam, né? Exatamente.
Inclusive, a Prefeitura de Garibaldi, ela implementou há 2 anos o Municipal de Futsal Cidadino Master, né? Inclusive, que você joga. E a gente transmitiu alguns jogos do Master, a gente faz mais o livre, mas fazia alguns jogos do Master também, e quem participava das transmissões comentava, pô, lembro do fulano jogando em tal time, lembro do outro jogando em tal equipe, né? Eu acho que essas memórias também vêm à mente de vocês quando vocês entram em quadra ou quando tem a turma assistindo, por exemplo, né?
Sem dúvida, João Paulo. É um momento que a gente se reencontra, assim como a gente vai fazer agora com o Centapoa. E aí, mais especificamente, no que a gente mais gostou por muitos anos, que é jogar futebol. Isso nos dá muito prazer. Agora, sempre muito bom.
Quem dos três pode resumir aí um pouquinho da história do Centapoa, como surgiu o Centapoa, alguma característica? Fruk, tu é o historiador aí? Bom dia, tudo bem?
Bom dia, De Luca. Então, é um prazer estar aqui falando do Centapoa, é algo que mexe com a gente, porque faz parte da nossa vida, faz parte da nossa formação, faz parte da nossa cultura, e muita coisa boa aconteceu com isso, muitas fortes amizades, muitos casamentos aconteceram ali nesse meio tempo também, né? Muitos namoros, e um relacionamento muito forte com os colegas, todos que passaram. Foram no mínimo 4 a 5 gerações que passaram nesse tempo todo que o Centapoa existiu na cidade de Garibaldi. Era um pessoal ele surgiu através o nome dele é referente à Segunda Guerra Mundial, que tinha um esquadrão, né, Centapoa, e daí surgiu, tinha um time de futebol que foi incorporando outras pessoas que foi chegando, né, e todo ano, então, ia chegando pessoas novas, e aí ia rejuvenescendo, ia mudando, né, e formou-se um time muito forte, né, na época, né, então, e isso marcou muito todos nós, então são muitas pessoas que passaram, hoje nós estamos comentando também. Tem representantes no Brasil inteiro nosso, tem gente em São Luís do Maranhão, tem gente em Manaus, tem gente em Goiás, tem gente em Porto Alegre, nós temos pessoal em Florianópolis, então a gente vai relembrando e bate aquela emoção, bate aquela saudade de se ver, de rever, de conversar e de voltar no tempo também e falar um pouquinho das coisas que aconteceram, reviver o passado também, né?
Estamos falando aqui de anos 80, Fruk?
Nessa faixa dos anos 80 aí, porque em 85 nós fomos campeões, né, municipal, então foi o auge da equipe do Verde e Rosa, mas ele surgiu bem antes com outras pessoas que não, nenhum dos três aqui faziam parte, eram outras pessoas que vão estar nesse encontro que nós vamos ter, né? E juntos a gente conseguiu ir levando o nome do Centapoa por diversos anos, né? Uhum. Então foi um momento muito bom, vamos ver se agora, domingo, sábado, nesse encontro nosso, a gente recorda tudo, revive, se enxerga, se abraça, e quando se fala que vai sair esse encontro, o pessoal se emociona e faz não mede esforços para poder participar.
Estava mais instalado no centro, o Centapu, era o time do centro?
Era o time do centro, nós ocupávamos o campo do Guarani na época, né? O Guarani estava em licença e nós cuidávamos do campo, então a gente cortava a grama, a gente pintava, a gente cuidava, e era considerado o time do centro, né? Então era uma rivalidade muito forte com o pessoal dos bairros e do interior também, né? Então, muita gente na época queria jogar no Centapu, e o Centapu acolhia a todos, né? Nós tínhamos um segundinho muito forte, nós chegamos a ficar um ano invicto sem perder, né? E isso ia passando essa transição ela vinha ao normal, né? Enquanto o pessoal ia cansando os mais antigos, mais idade, vinha surgindo sempre pessoas novas, então, né? Era um time que estava situado praticamente no centro, né? Com pessoas de bairro, pessoas de todos os locais, tanto eu vim do bairro Cairu, né? Praticamente eu e mais duas, três pessoas, tínhamos pessoas da alfândega, era diversificado, né? Mas era um grupo muito grande e bastante empenhado, né? E existia uma forte um comprometimento com essa equipe, né? Na época a gente não tinha muito divertimento, o futebol era o principal nosso, né? Não tínhamos celulares, não tínhamos jogos de casa, nosso negócio era combinar, sair, se encontrar. Por isso que as amizades são tão fortes, são tão extremas, que quando você fala, a gente chega a dar alguma coisa até no nosso sangue aqui, né, que marca muito a nossa história.
Aliás, né, Biondo, incorporando também a conversa, ficou uma grande marca, né, dos anos 80 e anos 90 também. Eu lembro também do próprio Internacional do Marcorama, lá quando eu era criança, até o final dos anos 90, por aí, que foi essa grande marca do futebol nos domingos à tarde, né? Eu acho que para vocês também bate um pouco de saudosismo lembrando disso e dessas rivalidades, porque a gente está falando de anos 80 e eu sei que anos 80 tinha Municipal aqui com mais de 20 equipes, né, Biondo? Bom dia.
Bom dia, João Paulo de Lucas. Nos anos 80, Garibaldi, o Guarani, que deu uma parada, ficou em recesso, então o futebol se voltou para o futebol amador. Então todos os clubes do interior, como da cidade, faziam parte e resolveram formar equipes fortes para disputar um campeonato forte do amador. Então o Centapu, que vinha jogando os amistosos no fim de semana, aí resolveu fazer uma equipe mais forte e foi convidado para disputar um campeonato. Então fizemos um clube forte e fomos para um campeonato que tinha 20 clubes. 20 clubes desse campeonato amador. Então aí todo mundo queria ganhar do Centapu. O Centapu era uma equipe jovem, uma equipe do centro, uma equipe bem formada, e todo mundo queria ganhar do Centapu. Então nós íamos jogar no interior ou na cidade e todo mundo gostaria de tirar uma lasquinha, ganhar do Centapu. Então fomos formando uma equipe forte que chegamos ao título desse ano de 1984, que a final foi em 85, porque houve uma parada por causa de uma briga que houve no campeonato.
Quais as grandes rivalidades do Centapu? O Fruque falou de bairros e tal, mas quais os times que marcaram, que fizeram grandes duelos contra o Centapu?
O Centapu teve vários duelos. Teve com a Pena Branca, que era uma forte equipe da cidade. Teve o Juventude, que no ano quem disputou foi Juventude, o campeonato amador. Teve Boa Vista, teve Marcorama, teve várias equipes. Teve San Roque, o Esperança tem uma equipe muito forte. Então teve várias equipes fortes, foi um campeonato bem disputado, foi longo e bem disputado, que terminou até no ano seguinte.
E vocês foram para o salão também, né? Tiveram a passagem do Centapu pelo salão, né?
Fomos para o salão, que o Zeca sabe mais dessa parte.
Zeca, fala aí, tu que é do salão, então.
Na verdade, assim, ó, esse grupo aí, como era grandioso, como o Álvaro e o Biondo comentaram ali, então o que, que a gente fazia? Praticamente se participava de tudo que era competição. Mas o forte mesmo, acho que a âncora do Centapu foi o futebol de campo. Depois se estendeu por várias razões, começou a se dissipar um pouquinho e tal, se partiu para o futsal então. Mas no futsal nós acabamos sendo campeões. Talvez o Biondo pode agregar um pouquinho aqui nessa rememorizando aqui, o próprio Álvaro também. Nós conquistamos dois títulos no salão. E só que o ano ali eu não me recordo agora, mas nós ganhamos dois títulos de salão. Então, o que marcou mesmo foi o campo, o campeonato de 1984, decidido no domingo de carnaval de 1985. Aí já fomos para a festa direto.
Final contra quem?
Final contra o Juventude.
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 Clássico, então.
Clássico, clássico, clássico. Empatamos o jogo e a vantagem era nossa e fomos campeões. Então, estendendo aí para o futsal, depois tivemos essas duas conquistas aí no salão, então. E aí praticamente foi quando começou a dissipar o grupo. Começamos a jogar em vários outros locais, participarmos de campeonatos amadores aqui na região, Feliz, aqui para Estrela, Lajado, depois Imigrante, depois quando emancipou o próprio Boa Vista do Sul, vários anos. Então ali é que o Centapua praticamente deixou de existir. Então, agora, esse reencontro é mais um motivo para a gente se reencontrar e reviver esses belos momentos que tivemos e que não vão sair jamais da memória, considerando a amizade acima de qualquer coisa, que isso é o que fica. A amizade jamais se perde. Inclusive, também tivemos um belo momento com o Centapua, que foi vivido dentro do estádio Beira Rio. Nós fizemos a preliminar da Copa União de 1987, dia 6 de dezembro, o Internacional e Flamengo.
Ah, no dia da final mesmo.
No dia da final, da primeira, jogo de ida da final, depois o Internacional foi jogar no Rio de Janeiro, acabou sendo derrotado lá por 1-0, e nós fizemos a preliminar nesse dia aí, dia 6 de dezembro de 1987. E acabamos perdendo o jogo, tudo bem, foi 3-1 o jogo lá, perdemos por 3-1, um domingo ensolarado, magnífico, estádio cheio, treinador do Internacional era o Enio Andrade, o saudoso Enio Andrade, fazia parte o Luiz Carlos Vinck, Tafarel e companhia limitada aí no time do Internacional. No Flamengo tinha o Bebeto, Zico, o próprio Renato Gaúcho. Então foi um outro momento muito especial vamos dizer assim, na história do Centapua.
Um amigo meu me disse hoje pela manhã que o Centapua não seria uma espécie de quase de um embrião do projeto de retomada do Guarani. É por aí também? Podemos dizer que sim, Biondo?
É, foi um incentivo, né? Alguns jovens, assim, o Centapua foi uma retomada, que o Guarani depois que o Centapua parou, o Guarani em 1990 retomou as atividades profissionais. Uhum. Foi uma chamada, assim, foi uma retomada do futebol de Garibaldi, foi sim.
Bacana. E tudo isso, então, Fruc, Zeca e Biondo, combina, então, com esse encontro, esse é o segundo já que vocês fazem, né, Fruc?
Isso, é o segundo encontro, então, houve já o primeiro, foi na série do fim de carreira, né, então já foi umas lembranças muito boas, o pessoal gostou tanto que vamos voltar a repetir agora, então, né, e pegar num feriado, então, que o pessoal está mais à disposição, né? E o máximo de pessoas com quem a gente conversa, tem o contato, alguns a gente perdeu também. Tivemos algumas perdas também, né? Propriamente né? Que saíram do nosso convívio, né? Mas as pessoas que estão ali, então, uma lembrança muito boa, é algo que marcou na vida deles. Então, quando a gente toca no assunto, que a gente vai se reencontrar, vai conversar, vai bater um papo, há um interesse de todos de participar.
Bacana. É sábado, então, né?
É sábado, né?
Dia 8.
O Zeca pode falar melhor no convite?
É sábado, então, um almoço. O pessoal pode chegar lá a partir das 9h30, 10 horas da manhã. Pode se sentir à vontade lá. Os veteranos, como de costume, sempre de portas abertas e coração mais ainda para receber a todos. Então, nos propiciaram essa oportunidade de nós fazermos esse evento lá. Então, vai ser sábado, um almoço. E a gente tem uma relação de mais de 70 pessoas que estão sendo convidadas por outras pessoas que não estão aqui também, incumbidas de fazer estender esse convite aos demais amigos, e é o que a gente espera, que a maioria deles possam comparecer lá no próximo sábado.
Com certeza. E a partir de que horas a pessoa pode chegar?
Então, 9h30, 10 horas da manhã, pode chegar lá, vai estar à disposição, a gente vai estar recepcionando todo mundo. E o almoço, então, ao meio-dia e 30, provavelmente, por ali é que vai ser servido lá. É o cardápio dos veteranos lá, massa, galeto, polenta, queijo. E todos estão convidados. Quem não for diretamente convidado, pode se sentir à vontade e chegar lá, que vai ser recepcionado da melhor forma possível.
É para arriscar bater uma bolinha ainda lá ou só na resenha mesmo?
Você comentou alguma coisa de Luca, tá? Mas assim, ó, em termos de organização, nós não organizamos nada. A gente está deixando bem à vontade. Quem tiver a fim de chegar lá e bater uma bolinha e depois, claro, a famosa foto vai ter que sair, né? Uhum. Como tivemos no primeiro reencontro, vai ter nesse segundo também, certamente, para marcar e, quem sabe, a gente já consiga deixar uma próxima comissão organizadora para um terceiro reencontro e aí a gente define a data e tudo mais para ir prolongando isso para, se não for de ano a ano, que seja de dois em dois anos, mas que aconteça. Isso é muito dignificante, é gratificante, é ótimo, nos faz bem, nos dá muitas alegrias e, sem dúvidas, muitas emoções.
Colocar numa saia justa os três aí, uma posição por posição, os maiores goleiros do Centapua.
Ó, em termos de maior, eu não diria, mas pelo menos em altura, que é o Paulinho, sem querer discriminar ninguém, né? Mas foi o goleiro que fez parte da nossa conquista, então, como campeões municipais, foi o Paulinho Rabaioli. O goleiro menos vazado, uhum. Tivemos goleador, que casualmente fui eu, e outros tantos aí, mas eu não gostaria de deixar de mencionar nenhum dos integrantes, porque todos fizeram parte, todos deram o máximo sempre de si em todas as competições, e isso acho que é o mais importante, é um grupo. Eu sempre menciono com meus filhos também essa questão aí, quando é trabalho em equipe, temos que ser todos, sem esquecer de ninguém, cada um dentro das suas condições. Isso eu acho que é o que é mais importante. Inclusive, só vou, se tu me permitires, João, claro. Paulo, eu vou mencionar aqui um fato que ocorreu comigo e com meu filho mais velho, Gabriel. Num sábado pela manhã, nós tínhamos um compromisso no centro, saímos de casa, percorremos umas 5 ou 6 quadras. E nesse caminho de automóvel, ele estava comigo então, eu cumprimentei várias pessoas, né? E chegou num determinado ponto ali próximo ao centro, então ele disse: pai, posso te fazer uma pergunta? Eu disse: mas claro, filho, me pergunte. Ele disse assim: pô, saímos de casa pouco, olha o caminho que a gente percorreu, em tão pouco, tão pouca distância, tu cumprimentou várias pessoas aí, da onde que tu conhece todo esse pessoal? Ele disse: por incrível que pareça, a maioria deles eu conheci no futebol. Muito bom isso, e dignificante, gratificante de coração. Estou até emocionado nesse momento relembrar isso. Muito bom.
Aí, a gente percebe a tua emoção, porque é algo que também que se perde um pouco hoje, Fruque, né? A gurizada tá, pô, tem tanta atividade, claro, se não é tão restrito como era na época do futebol, mas o próprio campo hoje está um pouquinho abandonado, né? Infelizmente, aqui. Tem aqueles times do sábado à tarde ainda, mas nessa família, assim, a gente percebe de vocês, ficou um pouquinho para trás, né?
Ficou muito para trás, Luca. Hoje a vida oferece muitas coisas, né? E as pessoas, então, acabam perdendo o essencial da coisa, né? Que é a amizade, a irmandade, o companheirismo, aquela amizade forte, sincera. E hoje as pessoas se trancam um pouco mais em cima de jogos, em cima de outras coisas que a vida oferece. Na nossa época não tinha tanto automóvel, a maioria ia a pé. Lembrando que nós descemos do Cairu, eu, o Paulinho e o Carlos Mutinho, o Camachinho, com dois sacos nas costas, com os dois fardamentos e as bolas. A gente vinha a pé do bairro Cairu até o centro. Então havia uma dedicação, o assunto era aquele, os encontros eram sobre isso, né? Era saudável, era sadio, por isso que as amizades são muito fortes. Então essa ansiedade nossa de se reencontrar também é por causa disso, porque hoje talvez as amizades são um pouquinho mais menores, os encontros são menores. E aí não, a gente naquela época a gente vivia 100%, vivia com toda a intensidade essas amizades, esse convívio que a gente tinha. Serviu muito para a nossa formação, para o nosso círculo de amizade, por muita coisa que a gente hoje usufrui por causa disso, né?
Vai dar tempo de botar todas as histórias em dia no sábado? Ou espicha para o domingo mesmo?
Aí cada um que chega tem uma história diferente. Aí a gente tem muita história, a gente até foi responsável, nós estávamos conversando agora, na primeira Fena Champ em Garibaldi, nós fomos responsáveis pela portaria, pelas duas portarias. E a gente trabalhava sábado, domingo, depois saía do trabalho todo mundo, ficava sexta, sábado, domingo lá, para arrecadar um financeiro até para nós podermos tocar nossa equipe, né? E a gente ia jogar nos interiores, a gente ia sempre de ônibus, sempre o ônibus cheio, né? As meninas iam conosco também, não existia muita maldade, existiam umas amizades fortes, sinceras, né? E isso a gente marcou muito a nossa história, né? Então, por isso que é bom recordar, né? Infelizmente, nossos filhos hoje não estão vivendo essa fase, né? Que mudou, ainda tem alguns clubes que se mantêm, né? Mas antigamente a gente vivia só em cima disso, né? Era a diversão principal, era essa disputa sadia, saudável. Nós tínhamos, não inimigos, nós tínhamos adversários, né? E isso nos fazia, fora das quatro linhas, nos tornar amigos aí, né?
Teremos muitas histórias ainda para falar, mas infelizmente nosso tempo está terminando, por isso eu queria agradecer a presença dos três aqui nos estúdios, por ter tirado um tempinho para conversar com a gente, e certamente no sábado vai ter muita história para contar, né? Fruki, obrigado pela visita, um bom dia para vocês.
Obrigado, Diluca, obrigado pelo espaço, e é sempre bom recordar e que sirva de exemplo para... Né? A gente sabe que esse tempo talvez não volte mais, né? Mas que fique, que a gente consiga retomar um pouquinho disso e ver o quanto foi saudável para nós isso.
Zeca, igualmente obrigado pela visita, a gente percebe a tua emoção, o quanto você gosta disso, e fica um grande abraço e um desejo de um grande encontro para vocês. Né?
Muito obrigado, João Paulo de Luca, pela oportunidade, a todos os ouvintes que nos acompanharam, e com o maior prazer. Isso eu quero reforçar também, de que nós temos ainda fardamentos do Centapua. E aí no sábado a gente está vendo para fazer uma reunião, amanhã já está marcada uma reunião, nós vamos ver de que forma a gente vai conduzir essa questão aí do fardamento, já que o Álvaro falou de dois sacos, e então ainda tem uma bolsa aí, uma que guarda uma riqueza imensurável.
Uma relíquia, né?
É uma relíquia. Então, que a gente conduza pelo lado do esporte, é muito prazeroso isso une as pessoas, e que só tem um lado bom. A gente sabendo conduzir só dá alegrias. Muito obrigado a todos.
Obrigado. Pedrinho vai jogar futsal? Pedrinho vai pro profissional do futsal? Porque estão falando bem desse estado de Pedrinho aí. Diz que é o melhor da família Brugalha.
Ó, tomara e espero que seja muito melhor que o pai, né? Aí, quem sabe, ele tem um futuro também brilhante. Espero que sim, torço e faço tudo para que ele seja feliz e que concretize o desejo dele.
É verdade, para quem não está relacionando, o Pedrinho, ele deu entrevista para a gente faz algumas semanas pelo Garibaldi Futsal Sub-17, né? E está nessa equipe, joga o Citadino também, enfim, uma grande figura, a gente faz essa brincadeira aí também com o Zeca. Biondo, muito obrigado, obrigado. E um bom encontro para vocês.
Obrigado pela oportunidade, obrigado pessoal da Rádio Garibaldi, e esperamos que todo o pessoal do Centapua, os dirigentes, jogadores, todos que fizeram parte, estejam no sábado para esse grande encontro. Obrigado.
Nós conversamos agora sobre o segundo encontro do Centapua, né? Relembrando muitas histórias desse grupo que marcou época aqui em Garibaldi, especialmente nos anos 80. Então, sábado agora, na Associação dos Veteranos, a partir das 10 horas, o pessoal pode ir chegando aí para se encontrar e colocar muitas histórias em dia.